Antes da oração, eu quero ler do Evangelho de João, capítulo 7. Vamos nos levantar para isso. João, capítulo 7, a partir do versículo 16 até 18. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Vamos orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Também nós queremos ser enfileirados entre aqueles que não buscam sua própria glória, que não falam a partir de si mesmos, que não pensam a si mesmos, mas pensam a ti, somente a ti. A tua palavra queremos ouvir. Nós te pedimos, fale conosco. Glorifique o teu nome. Encontra a todos nós novamente. Tu conheces as aflições, as dificuldades, enfermidades, problemas de todos os tipos. Nós chegamos a ti, amado Senhor. Venha a nós durante a pregação, ao nosso encontro. Atue a fé em nossos corações. Fé em ti. Fé que tu mantens a tua palavra. Fé que tuas promessas são sim e amém. E que tu estás presente. Amado Senhor, nós colocamos esta reunião debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, para que o inimigo não tenha nenhum direito, seja em nossas almas, seja no nosso espírito, seja no nosso corpo, Senhor, que tu, em nosso meio, possa atuar livremente e possas te revelar. Colocamos tudo diante de ti e pedimos também pela direção do teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós precisamos de ti mais do que antes. Esteja próximo de nós, para que nós hoje possamos te sentir, que os nossos corações possam arder, porque tu falas conosco, porque te compreendemos e ouvimos o teu chamado. Ó, abençoa-nos, salve os perdidos, cure os enfermos, liberte a todos que necessitam libertação. Guia-nos através do teu Espírito. A ti somente nós damos toda a glória e todo o louvor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Cremos todos nisso de coração? Isso podemos crer. Isso podemos crer. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Se Ele está aqui, então tudo fica bem. Então as perguntas são respondidas. Aflições são resolvidas. Pecadores são salvos. Enfermos são curados. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Cremos nisso de coração? Amém. Esperamos que Ele faça isso? Amém. Isso é necessário. Temos que esperar. Temos que contar que Ele fará. Se temos a expectativa que Ele não fará, então Ele não fará. Mas se contamos que Ele o fará, nós colocamos a nossa confiança nele e então Ele o fará, porque Ele prometeu. Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Certamente vocês perceberam que os cantores hoje não cantaram. É o tempo de férias agora e alguns estão a caminho. Ou, por outro lado, nós temos muitas visitas de Krefeld, surpresas. Eu já vi o irmão Russo aqui, irmão Siegfried, irmão Gargat e outros. Eu não sei se há alguns ainda aqui que estão aqui. Nós desejamos as boas-vindas a todos. Se você tem uma palavra no seu coração que você quer falar, eu gostaria mais que você pregaria tão poderosamente, então eu poderia me descansar um pouco. Eu, 20 para as 11 horas, eu pousei em Zurique. Nós, todavia, tivemos bonitas, boas reuniões na Inglaterra. Ontem à noite, a última, em Birmingham. E eu tenho que dizer, o Senhor ainda faz grandes coisas. Ele chama pessoas para fora. E, novamente, alguns brancos e negros, quem quer que foram de diferentes etnias, vieram, me apertaram a mão e disseram, graças a Deus que você esteve aqui hoje. E assim nós vemos que o Senhor, em todos os lugares, tem os seus e ainda chama os seus para fora. Também temos outros relatos que igualmente são maravilhosos. Nossos dois irmãos, irmão Fer e irmão Graf, estiveram na República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e trouxeram um relato que simplesmente é maravilhoso. É encorajador daquilo que Deus faz lá. Vocês sabem, ainda há sempre duas possibilidades. Pode-se falar sobre aquilo que o diabo faz, e então ele se alegra se nós damos todo o tempo para ele, dedicamos a ele, assim honramos. Mas também há outra possibilidade, falar sobre aquilo, o que Deus faz. E então todo o céu se alegra se nós damos testemunho daquilo, o que o Senhor faz. E com isso nós queremos estar ocupados. Eu também fico firme na palavra do meu Senhor. Ele disse, vocês devem ser minhas testemunhas. Uma outra tarefa nós não temos. Além de ser suas testemunhas, ele disse, comecem em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. E porque já vivenciamos algumas coisas com o Senhor, nós podemos dar testemunho disso. Naturalmente, a mensagem divina sempre causará uma decisão. Também isso não fica de fora. Que irmãos que não estão prontos para caminhar o caminho inteiro conosco, de crer em toda a verdade, então escrevem uma carta de 6 páginas, dessa vez de Palermo. Vocês aprendemos a conhecer ele. Esse irmão, ele ainda não chegou no ponto que ele ainda pode acompanhar tudo. Então, naturalmente, o irmão Frank é o bode expiatório, porque algumas vezes preguei lá e o Senhor abriu o coração a alguns e lhes revelou sua palavra. Então, naturalmente, tudo é descarregado sobre mim. Mas isso está ligado com a proclamação da palavra. Todos os profetas, todos os apóstolos, todos os homens de Deus caminharam com o Senhor esse caminho estreito, cheio de opróbrio sobre a terra. Não temos que esperar nada além disso. Uma coisa é certa. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E vocês podem crer de mim. Meias verdades nós já tivemos em todos os tempos. Hoje, nós temos a plena verdade. Revelação parcial já tivemos em todos os tempos. Hoje, nós temos a plena revelação de Jesus Cristo. E nós vamos mais um passo adiante, porque lá também há especialistas dentro da mensagem que simplesmente pegam certas coisas simplesmente e então saem do equilíbrio. e enfatizam uma coisa de mais e a outra de menos. E que Deus possa nos conceder graça até o fim, que nós possamos manter o equilíbrio em tudo. Ele preocupa-se para que seja assim. Se não temos nenhuma intenção própria, se isso vale o que lemos, se a doutrina que nós trazemos é de Deus, então nós não procuramos própria glória mais. Então nós não temos um programa próprio, não temos uma doutrina própria que tenhamos que apresentar, não tenhamos uma revelação própria, nada, nada próprio mais. Somente a doutrina daquele que nos enviou. Aleluia, glória seja ao nosso Deus. Nós não queremos mais e não precisamos mais do que isso, mas lá nós não queremos encurtar nada. Lá nós queremos tudo o que o Senhor nos concedeu, pela graça. Receber tudo o que Ele nos concedeu. Hoje, nós não somente temos ensinamento, falaremos sobre o tema que recebemos espiritualmente mais do que outros em outros tempos, mas também a responsabilidade que nós temos diante de Deus com isso, também com a nossa vida, de estarmos atrás disso, de viver aquilo o que nós ouvimos da plenitude da palavra de Deus, que não seja somente o ouvir, mas que nós sejamos atuadores da palavra. Nós já cantamos 3 hinos que convido para o Senhor. Eu escolhi um texto de 1 Samuel, capítulo 3. Aqui nós contemplaremos brevemente os primeiros 10 versículos. Então caminharemos a outras passagens bíblicas. 1 Samuel 3, a partir do versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Eu li essa palavra ontem à noite em Birmingham. Lá está a palavra preciosa. Naqueles dias, a palavra do Senhor era preciosa. Se ainda era ouvida, então era preciosa. Vocês sabem, se alguma coisa está em abundância, então o valor não tem assim, não fica, o valor não fica. Mas se se tornou raro, então se torna precioso. Eu creio que podemos dizer as revelações da palavra que Deus nos concedeu são preciosas para nós, são valiosas, são muito preciosas, tornaram para nós. Porque também no nosso tempo, não é uma coisa óbvia que Deus revelou a sua vontade e sua palavra. Não, nós somos de coração gratos por isso. E lá onde está aqui visões, na outra tradução está não palavra manifesta, poderia-se quase traduzir assim. Hoje nós temos ambas as coisas. Nós temos a revelação de Jesus Cristo. Nós temos a revelação dos mistérios da palavra de Deus. Nada mais está oculto. Mas agora nós chegamos à parte, de fato, versículo 2 e adiante. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Vamos ficar parados aqui. Vocês sabem, uma indicação para as denominações. Uma vez viram, tiveram a vista para as coisas que haviam sido reveladas, então a coisa ficou cada vez mais fraco, até que não se podia ver sequer aquilo, podiam ver na luz como originalmente se via quando Deus revelou. Vamos pegar hoje um movimento que ainda crê na justificação. Se todos aqueles que creem na justificação tivessem a luz e tivessem vivenciado a justificação como foi pregado naquela época, então hoje ainda poderiam ver. Então hoje teriam caminhado adiante como Deus, como Ele caminhou adiante nas diversas etapas. Se todos aqueles que ainda proclamam a santificação com a boca a tivessem de fato vivenciado e tivessem tornado, pudesse tornar uma parte palavra, então a coisa seria diferente. Então eles serão santificados na verdade, como Jesus disse, e Ele disse: a minha palavra é a verdade, santifica-os na tua verdade. Mais um passo adiante, se todos aqueles que creem no batismo no Espírito e em grande parte vivenciarem, também Romanos 5, se eles compreendessem Romanos 5 e também Romanos 8, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque o Espírito de Deus guia em toda a verdade. Quantos falam em outras línguas e falam ao largo de Deus? O que nós aprendemos na mensagem, o irmão Branham disse: Deus restaurou no corpo do Senhor, e agora nós não estamos nos dias quando a língua é movida, agora estamos lá, onde a vista, onde o olho é ungido, um tempo profético, o tempo do ver, o tempo dos que vem, antes que os homens de Deus recebessem a palavra revelada, antes de serem chamados profetas, eram chamados de pessoas que veem. Eles podiam ver aquilo que Deus lhes mostrava. Havia o tempo quando os lábios eram movidos, as línguas eram movidas, corações eram movidos. Agora é o tempo onde tudo é movido, da cabeça aos pés. O corpo inteiro do Senhor, com a plena restauração de todas as coisas, o que estava no princípio na congregação, agora nós iremos adiante. E a lâmpada, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, a lâmpada de Deus e a lâmpada na casa de Deus, aqui a lâmpada de Deus está escrito, ainda não estava totalmente apagada. O Senhor, Ele não permitirá que o pavio que fumega se apague e que a cana dobrada se quebre. Não. Ele dará óleo, Ele colocará óleo, considerará revelação para que novamente a luz volte, seja colocada no castiçal. Aqui foi Samuel. Ele tinha se deitado lá no templo do Senhor, diretamente ao lado da Arca do Concerto. Um lugar bonito, eu me alegro por isso. Do lado da Arca do Concerto, porque na Arca do Concerto estava a palavra do Senhor, estavam as palavras que Deus havia falado. Então ouçam o que no versículo 4 está. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Aqui eu desejo colocar um ponto aqui à luz do castiçal. Não uma pessoa chamou a você ou a mim, e por isso nós não temos nenhum motivo para ir a uma pessoa. Se o Senhor nos chamou, então nós temos que ir a Ele, vir a Ele. E o que Ele disse a todos que Ele chamou? Segui-me. Isso nós temos que compreender. Ele disse a verdade. E ele disse a Samuel: eu não te chamei. Torna a deitar-te. Às vezes é assim que o Senhor já falou conosco, mas nós não compreendemos que foi Ele e pensamos somente, talvez foi o pregador. Não, não foi Ele. O Senhor foi. O Senhor que nos chamou. O pregador, ele pode dizer no máximo para vocês, fiquem tranquilos, na coisa não há nada. Voltem, fiquem silenciosos, quietos. Isso ele fez naquela época. Ele disse, deu conselho a Samuel, vai deitar, vai dormir de novo. Em outras palavras, durma adiante, durma, siga a dormir. Eu não te chamei. Mas vocês sabem, se Deus determinou uma pessoa para ouvir a sua palavra, então ele pode dizer duas ou três vezes para nós. Pode-se dizer para nós, vai descansar, fica tranquilo. O Senhor falará adiante conosco. Até que nós tenhamos compreendido que Ele é que nos chamou para se revelar a nós e participarmos da sua palavra. Eu leio adiante. No versículo 6 está: e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Aqui nós vemos algo maravilhoso, algo glorioso. Não um servo de Deus, não um homem de Deus chama, o Senhor chama. O Senhor fala, Ele chamou você e você sabe que não foi um ser humano que te chamou, mas o Senhor. Você está convicto disso? Quantos saíram das congregações, das igrejas, quando o Senhor nos chamou? E nós falamos com as pessoas e das suas bocas, com as pessoas das quais haviam ouvido a palavra de Deus antes, e eles mandaram, vai dormir, tranquilizem-se, não há nada nisso. Mas nós sentimos em nossos corações, nós ouvimos o chamar, nós ouvimos. Se outros não ouviram, então não podemos fazer nada em relação a isso. Agora, vê a terceira vez, está aqui no versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, leia o que está aqui agora. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Eli sabia que tem que ter alguma coisa nessa história. Samuel não viria uma vez, e a segunda vez, e uma terceira vez vir e dizer: você me chamou? Na terceira vez, ele também percebeu que era o Senhor que havia chamado. Então ele lhe dá a seguinte indicação. Eu lerei no versículo 9 e 10. Por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Que palavra maravilhosa. Isso nós todos vivenciamos. e compreendemos que foi o Senhor que nos chamou e começou a falar conosco e começou a revelar a sua palavra e a sua vontade, vamos ir a Romanos 13. Aqui está o assim chamado homem de Deus, naqueles, disse aqueles que o Senhor havia chamado, voltai a dormir. Em Romanos 13, versículo 7, nós lemos o oposto. Romanos 13, versículo 7 está: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Porque, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu leio adiante, porque faz parte, versículo 11, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite já avançou e o dia está se aproximando. Então, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vocês podem ler adiante. Aqui se tratou, principalmente para mim, dessa expressão: no conhecimento certo do tempo, e não somente do tempo, mas da mensagem, do plano de Deus. Quem reconhece o tempo, reconhece também a palavra que Deus enviou, prometeu para esse tempo. E quem reconhece a palavra prometida, também contará que Deus cumprirá. Aqui se trata de mais do que um pouco de conhecimento da nosso lado exista, mas do verdadeiro conhecimento do tempo, qual seja, que a hora chegou para nós, não para outros, para nós, para você e para mim. Houve horas e dias, houve etapas, etapas no Antigo e Novo Testamento, houve horas para Israel, acontecimentos especiais, igualmente na congregação e também na história das igrejas. Houve períodos especiais. Agora, esta é a nossa hora, nosso tempo, Deus conosco, para revelar a nós a sua palavra e sua vontade, que agora já chegou a hora para nós, não para Moisés, não para Abraão, para nós, nós que vivemos agora. Vocês sabem, a palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus foi escrita e cabe a todos os tempos, porque se hoje caminhamos no Espírito de Deus e a palavra desta hora nós reconhecemos, então Deus nos concedeu graça, então Ele nos chamou, senão nós teríamos nos deitado e teríamos adormecido. Eu falo espiritualmente, mas há uma palavra em Mateus 25, e as virgens adormeceram todas. Mas então veio o chamado: levantai-vos, para encontrar o noivo. Vejam, o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. Tem que haver um despertar espiritual dentro da noiva. Nós não podemos estar satisfeitos que nós recebemos a palavra de Deus revelada. Não. Tem que haver um despertar, uma consideração também pessoal. E como congregação, nós temos que receber a ligação com Deus. A ponte uns para com os outros, juntos com Deus, e comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Dessa comunhão, então, tudo mais, através do Espírito de Deus, de acordo com a palavra de Deus, será atuado. Então, esta é a mensagem hoje a nós direcionada. Não deitar-se para dormir, mas no correto conhecimento do tempo, qual seja que a hora, agora para nós veio de despertarmos do sono. Porque agora a salvação está para nós mais próxima do que naquela época quando chegamos à fé. É de fato estranho, seja no Antigo ou Novo Testamento que lemos, certas passagens são colocadas tão perfeitamente, era tempo do fim, que Paulo e Pedro poderiam ter escrito ontem ou hoje as suas cartas, tão atuais, tão presentes, próximos da tal realidade, são as palavras de Deus para nós. Por quê? Porque nós reconhecemos o tempo e a hora. Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 1, e mais firme temos, então, a palavra profética. O que significa para você essa expressão, esse versículo? Você é parte da coisa. A palavra profética significa tudo para nós, porque lá Deus revelou o seu plano de salvação. Se Pedro disse naquela época, tão firme, quanto mais firme temos então a palavra profética que possuímos, quem então se surpreende que nós podemos ressaltar isso hoje, enfatizar, nós sabemos que esta é uma era profética, uma era na qual profecia bíblica se cumpre, e o que desejaríamos de todo o coração, que todos que foram chamados pelo Senhor não voltem aos seus antigos servidores e pergunte a eles, sejam então confortados, mas simplesmente, finalmente compreendam que o Senhor é quem está chamando a você, chamou a você, chamou a mim. Se ele foi, então, a partir de agora, não vá a nenhuma pessoa mais, mas somente a ele. Ele terá a resposta certa ao tempo certo, a partir da sua palavra. Eu leio ainda um pouco adiante, porque está no meu coração que a nossa vida pessoal seja iluminada a partir da Bíblia, para ver se ainda aqui e lá não conseguimos bastar, não bastamos. Aqui em Tiago, tudo é a palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19 está: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém somente é ouvinte da palavra e não é um cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Até aqui, essa passagem bíblica, eu sei que fala seriamente a todos nós. E isso é necessário. Nós precisamos disso. E eu vos digo em breve porque, não somente para que Cristo em nós tome forma e receba o primeiro lugar, isso também, mas para que também o pré-requisito seja criado, que o Senhor possa se revelar mais uma vez na sua congregação de forma sobrenatural. É isso é que temos anseio, todos nós. Então é necessário que cada um seja rápido para ouvir, tardio para falar, tardio para a ira, tudo o que aquilo na palavra de Deus nos é dito. Isso nós temos que levar ao coração. A hora para isso chegou. Nós temos que ser atuadores, cumpridores da palavra. Se colocamos o direito de termos sido chamados pelo Senhor e contamos que Ele se revele, se Ele revelará, então nós temos que criar os pré-requisitos para isso. De nós mesmos, nós não conseguiremos, mas nós temos que colocar a nossa vontade na vontade de Deus. E de coração poder dizer, eu não posso a partir de mim mesmo, Senhor, aqui estou eu, atue no meu coração e na minha vida. A exigência é, sejais cumpridores da palavra e não somente ouvintes, senão enganai-vos a vós mesmos. Quem quer enganar a si mesmo de nós? Quando somos enganados, a coisa é terrível, mas ainda podemos colocar a culpa naquele que engana, vocês sabem. A questão da culpa, desde o começo, foi empurrada para algum lugar, sempre para o outro é culpado. Adão disse, a mulher que tu me deste, a mulher disse, a serpente, e a coisa foi então seguindo. A culpa foi sempre empurrada para outro lugar, mas aqui nessa palavra também nos é dito claramente, e em outras palavras também, não empurrar a culpa longe, mas reconhecer na fé que a culpa foi paga e que a questão da culpa definitivamente foi esclarecida na cruz do Gólgota. Mas isso, através da nossa vida, tem se tornado revelado. Também isso não pode ser somente uma teoria. Tem que se tornar realidade. O Gólgota tem que ser a prova viva dentro da nossa vida. Se lemos que o Senhor disse, eu tomarei morada em vós, estarei convosco, e as obras que eu faço também vocês farão, e assim por diante. Então isso e muitas outras promessas tem que se tornar realidade na vida da congregação. Mas então a congregação é formada de membros individuais, de nós. E então é necessário que cada indivíduo evite tudo o que, no mínimo, cause desunião ou falta de unanimidade, que levemos tudo ao coração e que mantenha a unidade no espírito firme através do laço da paz. E há pessoas que são pacificadores e há pessoas que causam só discórdia. Mas na palavra de Deus é dito que nós fomos feitos pacificadores. Ele trouxe a paz. Ele criou a paz. Se a sua paz está em nós, então não é uma paz aparente política, então é realidade divina, pois está escrito, Ele é a nossa paz. Se temos a Ele, então temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esse é o ponto que nós todos não somente ouvimos, mas de fato temos que vivenciar. Eu leio adiante, qual seja Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 8. Tiago 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e, sendo condenados pela lei como transgressores, aqui é falado de lei real. Que lei é essa? Há uma lei real? Aqui está escrito. E não somente isso, mas com indicação a uma passagem bíblica. Vocês todos podem ler junto comigo, mas eu lerei 2:8 mais uma vez. Todavia, se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Vamos abrir Levítico 19, porque lá está escrito para ouvir o que o rei de todos os reis, que é também legislador, formador de leis, o que ele exige de nós, mas não somente um dever, um viver da vida de Cristo em nós. Levítico 19, a partir do versículo 15. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás a teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo e por causa dele, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Que palavra maravilhosa! Isso já poderia ter sido escrito por um apóstolo. Isso já o Senhor poderia ter dito. Eu tenho uma boa notícia para vocês. O Senhor, ele disse isso? Amém? Amém? O Senhor disse isso? Quem falou aqui? Quem esteve no Monte Sinai? Quem falou a Israel? Quem falou a Moisés? Com a diferença que no Antigo Testamento era Javé, o nome da aliança de Deus, o Senhor, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Yahshua, Javé é Salvador. Mas isso o Senhor falou. E frequentemente já dissemos isso, assim como o irmão Branham, na passagem, ele enfatizou tão maravilhosamente. Javé do Antigo Testamento é Jesus no Novo Testamento. Isso não é somente um reconhecimento com os lábios. Essa é a revelação mais preciosa que Deus, pela graça, nos concedeu. Com esta revelação começa, e nessa revelação, todos os tesouros da sabedoria divina estão ocultos nele. Quem não tem essa revelação, a este também o outro não terá acesso ao outro. Aqui alguns pontos, eu não creio que nós nos tornamos culpados, mas mesmo assim é bom levar isso ao coração. Não fazer injustiça no juízo. Quantas vezes pessoas ousam fazer um juízo, e aqui é sobre o qual fala o juízo? Eles sequer ouviram? Eles sequer perguntaram? Ele não chegou nem a palavra, mas já falaram o seu juízo. Quando Paulo pôde se defender, ou quis se defender, ele disse: a nossa lei condena todas as pessoas que sequer foram ouvidas. Aqui nós falamos da lei real. E nós podemos ir um passo adiante até. Pedro escreve: vocês são um sacerdócio real. Há uma geração divina na terra ao qual encontra aplicação a lei real. Nós não vamos para lá e para cá e falamos o que outros dizem, ou falamos nada, ou sabemos o que dizemos. Está certo? O tempo tem que vir. Estamos prontos para isso? Se aqui é falado da lei real e o rei de todos os reis falou, então nós, que aos quais ele fez a um povo de reis e sacerdotes, temos que ouvir aquilo que ele diz. Não cometeis injustiça no juízo. Não fique contra o pobre, nem honres o poderoso, e assim por diante não julgarás o teu próximo, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo ou difamador. Eu quero vos dizer uma coisa. Todos que são nascidos de Deus e têm a natureza e a vida de Jesus Cristo em si, ele diz o seguinte: vocês podem ler o Evangelho de João. Eu, como rei, fui nascido nesse mundo para dar testemunho da verdade. E este rei de todos os reis, da sua forma, do seu tipo, ele trouxe uma geração real. Nós não somos alguma pessoa qualquer, nós somos o povo de Deus, o povo da nova aliança, que ele fez a reis e sacerdotes do seu Deus. Apocalipse 1, versículo 5, carta de Pedro e outras passagens bíblicas. Mas aqui está todo para mim também do Evangelho de João, capítulo 18, porque aqui o nosso Senhor diz, versículo 37, primeiro Pilatos perguntou: então disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu: sim, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você sabe o que veio então? Por favor, veio essa imagem do Espírito. Vejam, a hora está aí. O tempo veio onde na casa de Deus é feito juízo. Não um que de acordo com a própria medida julga o outro e condena, não. Mas onde nós todos nos subjugamos ao juízo de Deus e falamos: Senhor, aqui estamos nós, faça conosco de acordo com a tua grande misericórdia e graça. E então nós vivenciaremos que a graça está acima, triunfa acima do juízo, e que vale ainda hoje o que Deus diz naquela época: ao qual eu mostro graça, esse recebe graça. Deus do Senhor chama agora um povo para fora, no qual ele não quer permitir, não vai suportar nenhuma mistura mais, e não somente puxa todos, mas somente puxa aqueles que foram chamados, como Samuel e todos os outros, aos quais o Senhor falou, que estão prontos, de acordo com a lei real, viver. Eu digo mais uma vez: quem poderá viver? Somente aqueles que são dessa geração real, que são esse sacerdócio real. Eles poderão cumprir a lei real. Não será o teu e o meu esforço? Será a vida de Cristo, do grande Rei e Redentor, nos redimidos, então se tornar revelado na geração real. Eu quero fazer parte. Nós temos que reconhecer que o tempo veio, está aí. Não pode mais ser colocar no futuro. O tempo está aí. A hora veio de acordar, despertar do sono e compreender essa parte também, o que se refere à lei real. Vocês podem no Novo e no Antigo Testamento ler vocês mesmos. Resumidamente, foi, eu desejo uma vez falar a palavra chave, ama o próximo como a ti mesmo. Lá a lei e os profetas estão contidos. Se nós fazemos isso, que nós amamos, podemos amar o nosso Deus de coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Nisto, toda a lei e todos os profetas estão contidos. Assim, somos trazidos a isso, para que a lei real, de fato, possa ser cumprida. Eu lerei um pouco adiante ainda, qual seja da Sermão do Monte, também o Sermão do Monte é a Santa Palavra de Deus, a mais longa pregação que o nosso Senhor fez. Nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7. Eu leio de Mateus capítulo 7, o versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens ou as pessoas vos façam, fazei-lo também vós, porque isto é o cumprimento da lei e dos profetas. Eu creio que a outra tradução diz: tudo o que quiserdes que as pessoas vos façam, isso fazei a elas também. O que não queremos que nos seja feito a nós, também não podemos fazer a nenhum outro. Compreendemos isso? Se colocamos, seja para falar ou por agir, primeiramente coloquemos a pergunta a nós mesmos. Se você agora fosse aquilo ao qual seria feito isso que você está agora para fazer com o teu próximo, como você julgaria esse caso? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso podemos ouvir mil anos e não ter compreendido o que significa e passar o largo da coisa. E hoje nós ouvimos da lei real, não a obrigação, o tem que fazer, mas sim a vida de Cristo sendo vivida dentro de nós na geração real, no sacerdócio real. Uma pergunta: quem tem um anseio disso, que se torne assim com todos nós, e qual seja muito breve? Amém. Amém. Deus abençoe. Mas o Senhor vê o anseio, e Ele sabe precisamente que sequer nós podemos fazer isso por nós mesmos, mas uma coisa Ele quer passar dentro dos nossos olhos. Nós temos que nos discernir todos os outros, não somente em termos de ensinamentos, não somente em termos de conhecimento, nós temos que também, na vida prática, temos que nos ser diferentes de todos os outros. Não somente que temos a plena revelação de Deus, mas Deus quer se revelar plenamente através da congregação. É, de um lado, algo glorioso, maravilhoso, se podemos dizer. Nós não temos somente a revelação parcial que durante a história da igreja existiu, mas nós temos a plena revelação. Esse é somente um lado, somente a metade, que como primeira coisa tem que estar aí, mas a segunda coisa é, reconhecemos então que essa plena revelação da palavra tem que trazer a congregação e trará lá, que Deus então possa se revelar plenamente no fim, como Ele se revelou no começo. E naquela época, os crentes eram um coração e uma alma. Havia amor de Deus no seu meio. Pura proclamação da palavra, pura doutrina divina, pura revelação divina, puro amor divino. Posteriormente, muitos anos depois, se tornou diferente. Então, já havia falsos irmãos, falsas doutrinas, e assim por diante, e assim por diante. Vocês sabem, então, a passagem na Carta aos Coríntios, que Paulo mencionou uma vez, que há pessoas que até se deixam batizar pelos mortos. E você sabe que hoje há uma denominação inteira que tem milhões de seguidores que ainda batizam para os mortos. Eu posso mencionar a denominação? Sim. Eles pegam a palavra e não reconhecem que Paulo fez uma exortação e pegam isso como um aconselhamento e diz: isso nós temos que fazer. Não. Como gratos podemos ser que Deus nos deu discernimento. Nós reconhecemos onde algo é exortado e onde algo é louvado, onde está certo e onde não está certo. Também essa graça Deus nos concedeu, mas agora também na nossa vida deve ficar certo. Deus deve, e Ele chegará ao seu direito. Tudo o que quiserdes que as pessoas vos façam, isso fazei também a elas. Primeiramente, eu lerei adiante de Mateus 7, versículo 24. Aqui está: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha da salvação? Nós fomos fundados sobre Ele. Ele nos chamou. E Paulo escreve em 1 Coríntios 3, versículo 10, como edificador sábio, coloquei o fundamento em vós. Um outro fundamento não pode ser colocado. E cada um veja como edifica adiante. Mas esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se ouvimos a palavra e seguimos, então nos igualamos a esse homem sábio do que é falado aqui. Na carta de Tiago nós lemos: sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes. E agora os cumpridores são trazidos num exemplo prático, como se passará com eles se vierem as correntes, os ventos e tudo. Parece que vai nos derrubar. Então, se ouvimos a palavra e agimos de acordo, então somos iguais a um homem prudente que não edificou sobre a areia, mas sim sobre a rocha. Se tornou cumpridor. Lei real. Eu tenho que dizer isso algumas vezes. Se tornou grande para mim. Não com esforço, você tem que, e não sei o que, obrigação. Simplesmente porque o rei, a sua vida está em você, está em mim. Então somente permitimos para ele que ele possa viver. Então nós nos tornamos cumpridores, atuadores da palavra. Então cada um que ouve essas minhas palavras e age de acordo, cumpre, será um homem prudente, como um homem prudente. Quem quer ser igual a esse homem prudente. Também a comparação com as virgens prudentes. Aqui é um homem prudente, também é muito bom. Não somente virgens prudentes, comparação, mas também um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quem é esse? Seja irmão ou irmã, quem é esse ou aquela? Quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Ele assemelha-se ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Que venham os ventos, as correntes caem e tudo mais possa ir para cima e para baixo. Fica firme sobre a rocha edificada. Ouça um do próximo, versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós temos dois grupos de pessoas. Uns ouvem e não fazem, não cumprem. Os outros ouvem e cumprem. Que Deus possa nos conceder graça para pertencer àqueles que são cumpridores, podem ser cumpridores da palavra. Eu pergunto mais uma vez. De fato, temos um anseio dentre nós de viver a palavra de Deus, de dar a Deus a possibilidade de, em nossa vida, através da nossa vida, fazer aquilo, o que Ele disse em sua palavra, tornar isso realidade divina. Eu uma vez disse ao Senhor, após uma pregação sobre a restauração, talvez mais vezes até, Senhor, torna-nos um exemplo vivo da tua restauração. A restauração como realidade divina, não como palavra em nossas bocas, como palavra confirmada em nossas vidas e no nosso meio. E para isso faz parte tudo: justificação, santificação, batismo no Espírito Santo. Certos, alguns se tornaram inseguros, porque também nesse campo tantas coisas humanas foram feitas e as pessoas tomaram distância a isso, do atuar sobrenatural de Deus. E certamente pode-se quase dizer, não é tudo engano. Não, não é tudo engano. Tem que ainda haver o genuíno. Deus não está morto, Jesus vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós não estamos prontos para deixar tudo com o diabo, que ele somente espalhe o que não é genuíno. Nós queremos colocar à disposição de Deus para que também o que é genuíno seja proclamado. Quantos têm a fé de acordo com a Escritura se pedimos a Deus pelo Espírito, por bons dons, que Ele não nos dará um escorpião ou algo desse tipo, como Ele disse, mas aquilo dará aquilo que pedimos a Ele. Ele disse, quanto mais Deus não derramará o seu Espírito e boas coisas àqueles que pedem a Ele. Se nós pedirmos para o seu Espírito, então creio, então Ele não dará outra coisa, Ele dará o seu Espírito. Ele vivificará e nesses ossos mortos, naqueles que adormeceram, tem que vir vida divina. Eu digo mais uma vez, de nós mesmos, não podemos fazer, mas nós nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele, conosco, e dentro de nós possa fazer o que Ele quer. Lei real, cumprimento da Escritura, ama a Deus teu Senhor de todo coração, de toda alma, com todo o teu pensar, com toda a tua força, com tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. Não é difícil sequer, ou não é difícil de coração amar a Deus e uns aos outros. E esse amor divino, então, é o cumprimento de todas as exigências da lei e dos profetas. Todas as exigências. Todas são cumpridas sem próprio esforço, mas colocando-se à disposição. Nós temos que colocar à disposição. Nós temos que dizer, como Maria disse, eu sou a serva do Senhor. Faça comigo ou faça em mim como tu disseste. Samuel recebeu a indicação. Se o Senhor te chamar mais uma vez, então diga, fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Isaías escreve, me dá um ouvido de acordo com discípulos para que eu possa ouvir corretamente, para dar, então, consolo aos cansados. Deus fará tudo isso naqueles aos quais Ele tirou do mundo, aos quais Ele se revelou, aos quais Ele revelou Sua palavra e o Seu nome, que reconhece agora em que tempo e hora nós chegamos, todos que pertencem a essa geração real, esse sacerdócio real, estes receberão de Deus a força, o poder de viver a palavra na realidade. Então a fé crescerá, que Deus então possa fazer maiores coisas como fez até agora, porque a promessa o Senhor deu. Ele disse, eu irei ao Pai, mas quem crê em mim fará maiores coisas ainda do que eu fiz. Vamos resumir, o Senhor é que nos chamou. Talvez um e outro, talvez todos, se acalmaram um pouquinho ou se deixaram acalmar por outros. Isso não funciona mais assim adiante. Mesmo se eu hoje não falo em alta voz aqui, creio eu que a sua palavra profundamente, profundamente entra em nossos corações e nós reconhecemos que não vivemos há 10 anos atrás ou 20 anos, que nós vivemos agora no ano de 1987. E eu vos digo, a palavra, citando a palavra, a hora é agora, está mais próxima do que naquela época quando nos tornamos crentes. O dia está mais próximo, o tempo está mais próximo. O dia está mais próximo, muito mais próximo do que no tempo quando ouvimos a mensagem divina e chegamos à fé. Eu penso que nós todos sentimos interiormente o Senhor está para fazer algo. Por isso as aflições, aflições como jamais antes, provações como jamais antes. E há pessoas que desejam uma vida sem provação. Então você escolhe uma vida sem Deus. Com Deus há provações. Mas melhor com Ele passar por provações do que sem Ele e sem provações. Vamos perseverar, como está escrito em Tiago 5. Perseverai, tomai a paciência e a perseverança dos profetas como exemplo. Então está até escrito, olhem Jó, e que fim o Senhor lhe preparou com graça e misericórdia. Não olhemos para as circunstâncias, não para aquilo o que pessoas ou inimigo faz. Vamos olhar para o Senhor e reconhecer agora. Pense, lembre-se da primeira pregação. Reconheçam o dia e a sua mensagem. Vamos reconhecer agora que após tantos anos que o tempo e a hora chegaram próximos, 20 anos mais próximos do que naquela época era. E hoje, nós somos aos quais Deus fala, deixai-vos, não puxar para mais nada, retirai-vos de tudo, pratiquem a lei real e orem para mim também para que eu consiga. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus, em cada um de nós, possa chegar ao seu direito e nós, de todo o coração, de toda a alma, possamos amar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nisto está o cumprimento da completa lei e dos profetas. E nós constataremos que assim como Deus, Ele, todas as verdades parciais, Ele ajuntou todas e resumiu a todas, as ordenou e as passou de novo, todos ordenados pela graça, para que também nós, como Paulo, possamos dizer: nós vos anunciamos todo o conselho de Deus. As verdades parciais, os conhecimentos parciais, se tornaram pleno conhecimento, plena verdade. E nós temos a plena verdade do pleno evangelho. Nós ouvimos do eternamente válido evangelho. E agora, nós esperamos com direito pela plena confirmação de Deus. Se a palavra que estava parcialmente foi plenamente restaurada, então o poder, então tudo o que faz parte dentro da congregação, em toda a plenitude, tem que ser restaurada. Então me lembro muito brevemente ainda da palavra de Colossenses, que somente precisamos crer e esperar que o Senhor cumpra. Pois aqui está escrito, Colossenses ou Filipenses, vamos ver qual palavra que é. Em todo caso, possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça. Vocês conhecem toda essa passagem da Escritura. Quem abriu agora? Precisamente. Eu olhei aqui e não vi. Aqui está Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele também é a cabeça da igreja, e a congregação é o seu corpo. Paulo escreve: a congregação somos nós, a congregação dos primogênitos. Que o Todo-Poderoso Deus possa nos fortificar a todos na fé, nos dar força e coragem de caminhar adiante até que nós passemos do crer para o ver. E antes de podermos ver o Senhor face a face, posso vos dizer, nós ainda veremos alguns, né, o que Ele fará pessoalmente na sua congregação, entre o seu povo. Ele mais uma vez se revelará. Ele uma vez ainda moverá céus e a terra. Não você e não eu, Ele o fará. E eu creio simplesmente nele. Ele pode fazê-lo. Ele fala somente uma palavra. E quando Ele falou, já tem que acontecer. Se Ele ainda tivesse que falar, então nós não teríamos nenhuma promessa na qual nós pudéssemos nos fundar, mas está escrito maravilhosamente no Antigo Testamento e também nos Hebreus. Mais uma vez Deus fala: então eu não somente moverei os céus, mas também os céus e a terra. E isto antes que o que é passageiro seja dado a corrupção, e tudo aquilo que tem que ser estremecido seja estremecido. Vocês podem ler isso. Deus, receba gratidão por sua palavra revelada. Seja dada gratidão a Deus pela plenitude que Ele, pela graça, nos concede. Com paciência, mas na fé, nós esperamos agora o restante que Deus fará tão certo quanto Ele prometeu. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Amém. Vamos levantar para oração, enquanto as cabeças estão inclinadas, os olhos estão fechados, os corações abertos. Deixe-me perguntar se está alguém aqui, se há alguém aqui que o Senhor chamou. Não uma pessoa, mas o Senhor. Vocês sentem esse chamado. Não voltem-se a nenhuma pessoa, venham ao Senhor. Ele fala: siga-me, pega a tua cruz sobre ti e siga-me. Então vem o dia quando nós trocaremos a coroa, a cruz pela coroa. Primeiro vem sofrimento e então vem glória. Primeiro as batalhas, depois a vitória. Mas graças seja a Deus que nos concedeu a vitória, nos deu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a fé que vem da Escritura, a fé que vem da pregação da Palavra de Deus, é a fé, é a vitória que venceu o mundo. Enquanto as cabeças estão inclinadas e estamos assim na presença do Senhor, alguém aqui que quer levantar brevemente a mão para o sinal de que vocês querem consagrar suas vidas ao Senhor, levem brevemente a mão. Obrigado, 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 obrigado. O Senhor vos abençoe. Ele nos abençoe a todos nós. Ó, que nós em breve possamos ser chamados os abençoados do Senhor, de acordo com a palavra da Escritura, como o Senhor falou a Abraão: eu te abençoarei e tu deves ser uma bênção. Eu somente tinha as primeiras passagens bíblicas da geração real e as outras coisas me foram concedidas assim, durante a proclamação. O Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores, tornou possível através do Gólgota, onde ele derramou seu santo sangue e fez surgir uma geração real, uma geração divina, filhos e filhas de Deus, que sem esforço podem cumprir a lei real, a palavra real, podem praticar, porque o Senhor nos concedeu a força para isso. Nós cantamos mais uma vez, assim como o sol tem que ser. Então, alguns irmãos podem agradecer brevemente. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Mesmo se foi trazida em fraqueza, tem mesmo assim o completo poder de Deus em si para atuar aquilo o que diz. Senhor, eu te agradeço por isso. Também que tu farás tais pessoas de nós que caminham nos teus caminhos, que são praticantes da sua palavra, que plenamente na fé serão restaurados sem temor e sem dúvida, confiando em ti. Senhor, tu és confiável. Isso nós dissemos muitas vezes. Conceda-nos agora a posição, posicionamento diante da tua face que nós podemos tomar, devemos tomar e temos que tomar para que tu possas te revelar. Conceda também graça que as batalhas ou aquilo, o que acontece conosco em nós de forma maldosa, não nos puxe tanto para baixo, desanime. Conceda-nos graça, fortifica-nos repetidamente de novo, cada irmão, cada irmã, levante também os joelhos cansados, as mãos cansadas, fortifique a fé, revela-te, Senhor. Também agora, no teu poder, através de salvação, através de cura, através de libertação. Senhor, tão certo quanto tu plenamente restaurasse a tua palavra, todos os mistérios anunciaste, tão certo tu, em plena restauração, tu revelarás o teu poder na tua congregação. E então, no teu pleno poder, tu confirmarás a tua plena palavra entre o teu povo. Torna de nós essa geração real, esse sacerdócio real, que é digno de ti. Porque nesse contexto está escrito: Eu sou santo e deveis ser também santos. Amado Senhor, guia-nos agora dentro da santificação, não auto-santificação, mas santificação, na verdade, praticar aquilo que a tua palavra disse, viver isso, nos limites da tua palavra, dentro da tua palavra, pensar, agir e caminhar, conceda-nos graça para que também, assim, o teu nome no nosso meio seja santificado. Fiel Senhor, Ele é santo, mas Ele deve ser santificado através de nós, no nosso meio. Nós te agradecemos, mais uma vez, de coração, por tudo. Pedimos também, abençoe a todos os irmãos, abençoe o irmão Barrier, abençoe o irmão Etienne, abençoe o irmão Forestieri, abençoe todos os irmãos, perto e longe, abençoe no leste e no oeste, em todas as línguas e nações. Abra as portas, amado Senhor, como nós esperamos. As portas se abrem cada vez mais para os países do leste. Senhor, tu disseste, este evangelho do reino será pregado a todos os povos para testemunho. Tu cuidarás para que isso aconteça. Louvado e glorificado seja o teu santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Amém.